Olá, a gente está no Daf Tzadik Dalet, Amud Beit, três linhas de baixo para cima. A gente estava falando, na nossa última Mishnah, daquele homem que a mulher viajou, ele ouviu falar que ela falece, ele casa com a irmã dela e no fim a mulher aparece. Então a gente viu que o homem e a mulher, a primeira esposa, são permitidos de voltar a se casar. Pergunta a Gemara, Veteaser beshrivah deachotah? Por que a gente diz que eles podem voltar a se casar? A gente sabe que isso que o marido teve casado com a segunda irmã era uma proibição. Ele não pode casar com duas irmãs enquanto as duas estão em vidas, segundo a Torá. Midideihava isha sharach balad nataya? A gente sabe no primeiro Mishnah do nosso Perek, uma mulher que estava casada e por engano achou que o marido faleceu, casou com outro homem, mesmo que ela fez isso sem querer, isso é o bastante para a gente proibir ela de voltar a casar com um homem. Então também nesse caso, mesmo que ele sem querer casou com a segunda irmã, que isso chama o bastante para a gente proibir dele continuar casado com a primeira. Lodame, responde a Gemara, isso não é uma pergunta. Porque é diferente. Estou com relação à mulher que estava casada com um homem e sem querer casou com outro, Dememezid Asira Midioraita, Beshoge Gazru Beorabaná, que se ela fizesse esse casamento propositalmente, ela vai, mulher casada, vai e casa com outro homem, é lógico que ela se torna proibida para o primeiro. Achotishá, Dememezid Asira Midioraita, Beshoge Gazru Beorabaná. Mas um homem casar com duas irmãs, que mesmo se ele fizer isso propositalmente, ele não vai estar proibido de voltar a casar com a primeira irmã. É lógico que se ele fez isso sem querer, que os sábios não vão dizer que isso é bastante para proibir a primeira mulher de continuar casada com ele. Pergunta então agora, o Minara Anderosia, da onde sabemos realmente que mesmo que a Torá proíbe um homem de casar com duas irmãs em vida, enquanto a primeira está viva, mesmo que ele se separou dela, ele não pode casar com a segunda. E é lógico, se ele está casado com a primeira, ele não pode casar com a segunda. Mesmo que a Torá proíbe isso, mesmo assim, se a pessoa transgride e casa com duas irmãs, ele não torna a primeira irmã proibida de ficar casada com ele. De onde aprendemos isso? Detalhe da Braita, diz a Braita, Otá, a Torá está falando sobre uma mulher casada que tem relação com outro homem. Essa situação vai proibir a ela. Somente uma mulher dessa, que é casada com um homem, somente nessa situação ela se torna proibida de ficar casada com o marido dela. Mas no caso das duas irmãs, aprendemos do Pasuk, que mesmo se o homem casa com a segunda irmã, a primeira irmã pode continuar a ficar casada. Sheachol, porque se não fosse o Pasuk para me ensinar isso, eu poderia errar e dizer o seguinte, Velodino, que segundo o raciocínio, ela sim se torna proibida. O Mabim, como Sheba Alissur Kal, Nessar Alser, porque nós encontramos com uma certa proibição que ela é menos severa, uma proibição mais leve, que a gente vai especificar lá mais para frente. Mesmo nessa situação leve, a gente vê que se o marido transgride, isso torna o casamento dele com a primeira esposa um casamento proibido. Num caso de proibição grave de duas irmãs, é lógico que se o marido transgride, que ele torna a primeira irmã de proibida de ficar casada com ele. Assim eu poderia achar. Por isso vem o Pasuk e diz que nessa situação a mulher não se torna proibida. Continua a Gemara. A maravilha diz a viúda. Existem algumas opiniões. A maravilha diz a viúda. O Bet Shammai e o Bet Hillel, dois sábios, não discutem, eles concordam. Bevar chamotó sheposedet ishtó. Um homem que está casado com uma mulher, ele é proibido, segundo a Torá, de ter relação ou de casar com a mãe da esposa, que seria a sogra. Os dois concordam, Bet Shammai e Bet Hillel, que se ele transgride e tem relação com a sogra, que ele torna a esposa dele de proibida de ficar casado com ele. Alemane Recu, o Bet Shammai e o Bet Hillel estão discutindo sobre um outro caso. Bebala, Chodishto, Bet Shammai, Omrim, Posel. O Bet Hillel, Omrim, Lo Posel. eles estão discutindo justamente no nosso, no caso que a gente levantou, no caso das duas irmãs, que o Beit Shammai diz que uma vez que ele casou com a segunda, ele não pode mais ficar casado com a primeira. E o Beit Shammai diz que não, que mesmo nesse caso ele pode continuar casado com a primeira. Essa foi a opinião de Rabi Yehuda. Amar Rabi Yossi? Diz Rabi Yossi? Uma outra opinião. No caso das duas irmãs, os dois concordam que mesmo que ele transgrediu, ele continua permitido de ficar casado com a primeira. A discussão deles está no caso daquele que teve relação com a sogra. Que o Beit Shammai diz que ele, a esposa está proibida, e o Beit Shammai diz que também nesse caso a esposa está permitida. E aí o Rabi Yossi explica qual que é o raciocínio do que ele disse. Lefi, explica o Rabi Yossi por quê. Antes que os dois casaram, o homem e a mulher, então o homem era permitido de casar com todas as mulheres do mundo. E a mulher era casada de casar, era permitida de casar com qual homem ela quisesse. Kitcha, no momento que o homem noiva com a mulher, hu osra ve yosartou. Ele causa a ela que ela não é permitida de casar mais com qualquer homem, porque ela já está casada com ele. E ela causa a ele que ela não pode mais, ele não pode mais casar com qualquer mulher do mundo, porque ele não pode mais casar com as parentes dela, a mãe, a irmã dela, etc. Ele não pode mais casar. Merubé isur sheosra, me isur sheosartel, sheosra bechor anashim shevolam yosartel, ela bukravotel. Ele proíbe ela de casar com qualquer homem do mundo. É uma proibição maior, mais forte, porque uma vez que ela está casada com ele, ela não pode mais casar com ninguém. E ela só proíbe ele de casar com as parentes dela. Mas com uma outra mulher estranha, segundo a Torá, um homem pode casar com duas mulheres. Só não pode casar com as parentes dela. Então a proibição que ela traz sobre ele é uma proibição menos forte. Então, o Velodino diz, o raciocínio diz o seguinte: o Mahu, mesmo que a proibição que recai sobre ela, a gente viu que é uma proibição mais forte, mesmo assim, se ela, sem querer, tem relação com outro homem, ela achou que o marido faleceu, etc., ela teve relação com outro homem sem querer, ela não se torna proibida para o marido dela. Sendo assim, ri, no caso do homem, que a proibição que recai sobre o homem, a gente viu que ela é mais fraca, é lógico que se ele ter relação sem querer com alguém que é proibido, como por exemplo com a irmã dela, é lógico que isso não vai tornar ela de proibida de ficar casada com ele. Esse é o raciocínio da lei que diz que se ele, sem querer, teve relação com a irmã dela, isso não proíbe ele de ficar casado com a primeira esposa. Lemezid Minay, de onde sabemos que mesmo se ele fez isso propositalmente, de casar com duas irmãs, isso não proíbe a primeira irmã. Então, no mar, vem o passuk que diz, Otá shkivá oseret, ve'en shkivá takotá oseret, osertá, como vimos o passuk, que diz que duas irmãs não se proíbem, se ele casou com duas, ele continua, pode ficar casado com a primeira. Amar Rebami, Amar Reish Lakish, diz Rebami o nome de Reish Lakish, Mai Taima de Rebiuda. Qual que é o motivo de Rebiuda? Rebiuda é a primeira opinião, que disse que todos concordam que se o homem teve alguma certa relação com a sogra, a mãe da esposa, isso torna a esposa proibida de ficar casada com ele. Responde Rebiuda, como diz o Pasuk Beis Yisrof, o Pasuk fala que se o homem ter transgredir alguma proibição dessa com a sogra, então ele vai ser punido e também elas. Será que a gente precisa punir as duas mulheres? Somente a sogra que pecou? A mãe, a filha, a esposa dele não fez nenhuma nada de proibido. Obviamente o pastor aqui vem nos ensinar que lógico que a esposa não é punida, ela simplesmente se torna proibida de ficar casada com o marido. Essa é a opinião de Jebuda. Amar Rebiuda Amar Shmuel, diz Rebiuda Amar Shmuel, ainda na raquel Rebiuda, a lei não fica como Rebiuda. E uma pessoa que tem relação com a sogra não torna a esposa proibida de continuar casada com ele. Conta Agmará, a Ru, uma certa pessoa, deve de Sura Bechamtei, que ele transgrediu, se comportou indevidamente com sua sogra. Aitei Reviuda, Aitei Reviuda, Nagdei. O Reviuda castigou ele com chicotadas. Veamarle disse-lhe para ele, Reviuda, e lá Damar Shmuel, Enar Haker Reviuda. Se o Shmuel não tivesse dito que a lei não fica como Reviuda, a Srita Arach Isra da Alam, eu iria dizer para você que sua esposa lhe está proibida. Mas já que a lei não fica como Reviuda, então sua esposa continua permitida. Mai Isur Kal. A gente viu que a Gemara disse anteriormente que existe uma certa proibição mais leve, menos rígida, que lá a gente vê que se o marido transgride a proibição, a esposa se torna proibida de continuar casada com ele. E a gente poderia achar que, assim como lá nessa proibição, a esposa se torna proibida, assim também no caso das duas irmãs. E por isso precisávamos de um pasuk para nos ensinar que duas irmãs não se tornam proibidas. Pergunta a Agmará sobre que proibição é essa? Sobre o que está se tratando? Amar Rav Chisda, diz Rav Chisda, Machzir Kurshato Meshaniset. Se trata, a Agmará está falando da proibição de um homem de voltar a casar com uma mulher que ele já divorciou dela. Um homem que estava casado com uma mulher se divorciou. Se ela casou com outro homem, ela não pode mais voltar a casar com o primeiro. Sobre essa proibição, a Agmará está se falando. Uma vez que o segundo marido casou com ela, ele torna ela proibida de voltar a casar com o primeiro. Mas se ela transgredir e casar novamente com o primeiro marido, isso vai tornar ela proibida de casar com o segundo. E assim como nesse caso ela se torna proibida, assim também eu poderia achar, no caso das duas irmãs, que se o marido vai e casa com a segunda irmã, isso torna a primeira proibida. Como é que você poderia trazer uma prova desse caso da divorciada por causa das duas irmãs? Nesse caso, a própria mulher teve ligação com um outro homem, por isso ela se torna proibida. Mas no caso das duas irmãs, simplesmente o marido casou com a irmã, mas a própria mulher não teve ligação com outro, então não poderíamos trazer uma prova que ela fica proibida. E também no caso da divorciada, é uma proibição perpétua. Uma vez que ela casou com outro, nunca mais ela vai poder voltar para o primeiro. Mas no caso das duas irmãs, se uma delas falece, a lei diz que ele pode casar com a segunda. Então não poderíamos trazer uma prova do caso da divorciada e achar que também no caso das duas irmãs ela fica proibida para o marido? Ela é Marav Shlakish, diz Shlakish, uma outra explicação. A Gemara se trata sobre Yevamá. Yevamá é aquela mulher que o marido faleceu sem filhos e ela precisa fazer a mitzvah de Ibum, de casar com o irmão do falecido que restou em vida, ou fazer Halitzá. Explica a Gemara. Yevamá lemá. Daí, essa Yevamá casa com quem? E leimá leacher. Se está se falando que é essa Yevamá, que precisa casar com o irmão do marido, ela transgrediu a proibição e casa com um homem estranho, uma outra pessoa. O que Rabi Mnona, como diz Rabi Mnona, Shomeret Yabam, Shazintah Surah Levama. E diz Rabi Mnona que uma vez que ela tem relação com um outro homem, ela não pode mais casar com o irmão do marido. E daqui, você queria trazer uma prova que assim também, no caso das duas irmãs, também elas se tornam proibidas para o marido. Mareva Masha Kenitzvah Aguf, Veissurah Berof. Também não podemos fazer uma prova, porque no caso da Eva Má, a própria mulher teve uma ligação com o outro. E também, essa Eva Má, qualquer homem do mundo que está casado, que vai ficar casado com ela, já vai proibir ela de voltar a casar com o Yabá. Mas no caso da divorciada, somente esse homem que não pode casar com ela. Então, no caso das duas irmãs, é menos rígido. Então, de onde você vai trazer uma prova que ela também se torna proibida? Ela responde a uma outra resposta, Yevamá la'achim. A proibição da Yevamá casar com dois irmãos. Explica a Gemara. Avad ba'ma'amar hai, asra lei de hai. Uma vez que um dos irmãos já noiva com essa mulher, ela já é proibida de casar com os outros irmãos. Ba'alea ida. Se vem um segundo irmão e casa com ela, asra lei de hai, ele proíbe a mulher de casar com o primeiro irmão que ela havia noivado com ele. E disso que ela se torna proibida, eu poderia achar que também no caso das 12 irmãs, ela se torna proibida para o marido. Fala com ela. Mas ilha Shebale Asheni, a filha Avalda Babalar. Porque, se é assim, se esse é o caso, por que você falou que ela teve relação com o segundo irmão? Bastaria dizer que o segundo irmão noivou com ela. Isso já é o bastante para ela não poder voltar a casar com o primeiro. Foi uma maraloca, achei isso uma pergunta. Que Rav Gamliel, da Marina Marachel Mamá. Não, o Rav Gamliel diz que se ele noiva, se o segundo irmão noiva com ela, o segundo noivado não é válido. Então não poderíamos dizer um caso que o segundo noivou. Ela afirma Natal na gueta, filho Halatzla. Fala agora ainda, basta dizer que um outro irmão deu para ela um divórcio ou fez para ela Halitzá, ela já não pode mais casar com o primeiro irmão que ela noivou? Então por que você disse justamente um caso que ela teve relação com uma pessoa que era proibida? Então esse não é o caso. Ela amara Yohanan, explica a Yohanan sobre o que a Amará está se tratando? Sotá. Sotá é aquela mulher que o marido está desconfiando que ela traiu ele. Então ele adverte ela de não andar com um certo homem que ele está desconfiando. Quando ele advertiu ela, ela é proibida de ter relações com o marido. É lógico que ela é proibida de ter relações com outro homem. E até que ela vai para o Beit HaMikdash, lá vão fazer um processo que vai verificar se de fato ela pecou ou não. Explica agora, só está alemão. E do que se trata? Ele é uma lebal. Você está falando a Sotá, que ela é proibida de ter relações com o marido. Baale abal asra le de boel. E se ela transgrediu e teve relações com o marido, ela automaticamente se torna proibida para aquele outro homem. Maile abale a filho na tranagueta, filho amarelo e machuque. Então não precisava dizer um caso que ela teve relação com ele. Mesmo se ele falou que ele não quer fazer o processo de verificação, ou se ele se divorcia dela, ela automaticamente está proibida, segundo a lei, de ficar casada com um outro. Então esse não é o caso. Ela soltar a boela. Responde agora não. Se trata da soltar, que se ela teve relações, ela estava casada com um homem, e se ela transgrediu e teve relações com outro homem, isso a torna proibida de continuar casada com o seu marido, com o primeiro marido. E assim como essa mulher é proibida para o marido, assim também eu poderia achar que no caso das duas irmãs, ela se torna proibida. Pergunta Agmará, Isur Kalu, Isur Hamuru, Daim Shetish. Como é que você disse que essa proibição é uma proibição leve? Eu poderia deduzir, por causa das duas irmãs, que é uma proibição grave. Essa é uma proibição gravíssima. Uma mulher casada com um homem que prostitui com um outro homem é a pior proibição que pode ter. Proibição de careta, por que você disse que ela é menos grave do que a proibição de duas irmãs? Ela amarava, concluirá dizendo, Yashetish. Realmente, essa é a resposta certa. Uma mulher que estava casada com um homem e ela teve relações com outro homem, que ela se torna proibida. Daqui que a Gemara queria aprender. Vechem que a Davina, assim também disse a Davina, Rabi Yohanan, disse o nome de Rabi Yohanan, Yashetish, citada sobre o Yashetish, sobre esse caso. Então, como poderíamos aprender desse caso por causa das duas irmãs? A Maica era lei, isso era caro, porque a gente está chamando isso de uma proibição leve? She'ena osra, osra koryamav. Porque a proibição não é uma proibição perpétua. Uma mulher que está casada com um homem, ela é proibida de casar com todos os homens. Mas uma vez que ele se divorcia dela, ela pode estar permitida de casar com todos os homens. Mas no caso de duas irmãs, mesmo se o marido divorcia uma das irmãs, ele não pode, pro resto da vida, casar com a segunda irmã. A proibição é perpétua. Por isso, nesse aspecto, a proibição da mulher que tem relação com outro homem é um pouco menos severa, porque não é uma proibição tão forte que ela é perpétua. E nesse aspecto dizemos que a gente poderia dizer que, assim como no caso dessa proibição, entre aspas, menos grave, ela se torna proibida, assim também no caso das duas irmãs, a gente poderia achar que ela se torna proibida se não fosse o Pasuk. Tanamiach, e assim também vemos numa braita. Abraham Amar, Mishur Rabi Yohanan, Eshetish. Que a intenção da Amará está realmente sobre esse caso de uma mulher que está casada, que tem relação com outros. O Mamor, como Abal Isur Kal, Shena Osra Osra Koryamav. Que assim como no caso dessa mulher, que a proibição relativamente não é tão forte, porque ela não é perpétua. Nessara Oser, mesmo assim ela se torna proibida para o marido. Rabá Alisur Hamur, no caso das duas irmãs. Shosrai Sukuramav, que é uma proibição perpétua, e no Dinch Nessar Osra, segundo o raciocínio, poderia achar que a mulher, a primeira esposa, a primeira irmã, se torna proibida a ele. Está falando mal, por isso veio o pastor que disse, somente nesse primeiro caso ela fica proibida, no caso das duas irmãs, ela não se torna proibida para o marido. A Gemara agora analisa a última frase da nossa Mishnah, que são as palavras de Rabi Yossi. Rabi Yossi disse as seguintes palavras: quando a pessoa proíbe através de outros, proíbe através de para si mesmo, quando não proíbe para outros, não proíbe para si mesmo. Alguma coisa assim. Maika Amar Rabi Yossi. Pergunta a Gemara: qual o sentido das palavras de Rabi Yossi? E Leima, a primeira hipótese, de que Amar Tanakama, o Tanakama, que é a primeira opinião da nossa Mishnah, ele diz, de Azir Istov Gisol Minatayam, Eshet Gisol Asira, Vistol Shalya. O Tanakama, a primeira opinião, ele disse na nossa Mishnah, que se um homem está casado com uma mulher, a mulher viajou, ele ouviu falar que ela faleceu, ele casa com uma irmã, ela pode voltar, e a mulher depois a gente aparece, ela pode voltar a casar com esse homem. A gente, o Tanakama diz também que não só a esposa viajou, mas também o marido da segunda irmã, que seria o cunhado. O marido da segunda irmã, o cunhado, viajou junto com a esposa dele. E aí veio as testemunhas dizendo que eles, os dois faleceram. E aí ele casa com essa segunda irmã. E aí os dois aparecem. Nesse caso, a segunda irmã está proibida de voltar a casar com o marido dela, com o cunhado. Porque a gente aprendeu na primeira Mishnah do nosso Pere que uma mulher que casou através de uma testemunha não pode voltar a casar com um homem. Mesmo que ela não pode voltar a casar com o marido dela, o próprio homem, pode voltar a casar com a esposa. Assim é a opinião de Tanakama. Vekamar lei Rabi Yossi, vem Rabi Yossi e diz que não, que assim como ele pode voltar a casar com uma mulher, assim também a segunda irmã pode voltar a casar com o marido dela. Se essa explicação, essa é a primeira explicação para as palavras de Rabi Yossi. Pergunta a Gemara, Yahi, se essa explicação está certa, o Rabi Yossi diz que todo aquele que não proíbe a outros, não proíbe a si mesmo. Essa frase está mal compilada. Ele deveria dizer que quem não proíbe a si mesmo, sua esposa, também não proíbe a outros. Das palavras de Rabi Yossi vemos que não é essa a intenção. Vê lá. Então, a segunda hipótese. Estou na minha sira. Segunda hipótese é o seguinte. Não, Rabi Yossi vem dizer que assim como a segunda irmã não vai poder voltar a casar com o marido dela, assim também o homem vai ser proibido de voltar a casar com a esposa. Essa é a opinião de Rabi Yossi. Pergunta a Mará para a segunda hipótese. Você explicou metade das palavras de Rabi Yossi? Que se ele proíbe a outros, ele proíbe a si mesmo. Mas o que quer dizer que se ele não proíbe a outros, ele não proíbe a si mesmo? Qual a explicação dessas palavras? Ama Levami, vem Levami e explica as palavras de Rabi Yossi. Areisha, as palavras de Rabi Yossi, elas estão falando sobre a primeira Mishnah do nosso Perek. A primeira Mishnah disse: Niset al pi beidin tetzeu ptura mina korban. Al pi edin tetzeu bechevet u korban. Efeik hochoshel beidin shpotra mina korban. A primeira Mishnah nos ensinou, como a gente lembra, que existem duas situações. Se uma mulher que era casada com um homem, e o homem viajou, e ela achou que ele faleceu e casou com outro. E aí ele aparece. Se ela casou com o segundo marido através de duas testemunhas, então ela é permitida de voltar a casar com o primeiro marido. Mas se ela casou através de uma testemunha, ela não pode voltar a casar com o primeiro marido. Vê que a Marta na cama. E agora a gente passa para a segunda Mishnah, no caso das duas irmãs. Vê que a Marta na cama, a primeira opinião diz: Lo shnal piedin deshet gisso sharev, lo shnal pi beidin deshet gisso asira. Que tanto num caso que viajou agora a esposa do homem, a primeira irmã, e o cunhado, o marido da segunda irmã. Vem o Tanakama e diz que tanto se veio uma testemunha, tanto se vieram duas testemunhas, ou seja, tanto se a segunda irmã está proibida, ou tanto se ela está permitida de casar com o marido dela. Nos dois casos, o primeiro homem pode casar com a esposa dele. Vekamar ele biosi al pi beidin de posera de acherim, posera de atzmo. Al pi beidin de não posera de acherim, não posera de atzmo. E aí vem biosi e diz, não, se casou através de uma testemunha, que ela não vai poder voltar a casar para o marido. A segunda irmã, já que casou através de uma testemunha, não vai poder voltar a casar com o marido dela. Assim também o homem não pode casar com a esposa dele, com a primeira irmã. Mas se foi um caso de duas testemunhas, que a segunda irmã vai poder voltar a casar com o marido, assim também ele pode casar com a esposa, a primeira irmã. Essa é a primeira explicação nas palavras de Rebbe Yossi. Afinal de contas, o que quer dizer Rebbe Yossi? É que o Tanakama disse que mesmo que a segunda irmã que ele casou não vai voltar a casar com o marido dela, ele sempre pode voltar a casar. E Rebbe Yossi diz não. Caso a segunda irmã não volta a casar com o marido dela, então ele também não vai poder voltar a casar com a primeira irmã. Essa é a opinião de Rebbe Yossi. O Rebbe Yitzchak Nafcha, uma segunda explicação nas palavras de Rebbe Yossi, diz o seguinte, não, as palavras de Rebbe Yossi estão se relacionando sobre essa última Mishnah. Porém, existem duas situações. Existe uma situação, no caso do homem, que a esposa viajou e casou com a irmã. Existe um caso que ele já estava casado com a primeira irmã, e aí ela viaja, ele ouviu falar que ela faleceu e ele casa com a segunda. Existe um outro caso que ele somente estava noivo com ela, e aí ela viaja, e aí ele casa com a segunda. Vê que a Mara está na cama, a opinião de estar na cama, na nossa Mishnah é Lo shna ishto vegiso, lo shna lusato vegiso, eshet gisso asira, ishto shaya. Que tanto no caso, se ele está noivo com a primeira irmã, tanto no caso que ele está casado com a segunda irmã, nos dois casos, a segunda irmã vai estar proibida de voltar para o marido dela, mas a primeira irmã está proibida, está permitida de voltar a casar com ele. Vê Kamar Rebbe Yossi, e vem Rebbe Yossi e diz, Estou vegui sodrei que lemei martinava le benissuin, de não poser de acher, e não poser de atzmo. No caso que ele estava casado com a primeira irmã, realmente, todo mundo vai entender que isso que ele esteve casado com a segunda foi um puro engano. Porque ele não poderia, porque agora a primeira chegou aqui, todo mundo vai entender que ele teve um certo equívoco, ele casou com a segunda por engano, e ela vai ser permitida de casar com o marido dela. E assim também, o primeiro pode casar com a primeira irmã. A russa tove guissou, dei que ele me martinava ali bekidushi no posseiro de acherim, a posseiro de atzmo, porém no caso que ele estava noivo com a primeira irmã, as pessoas, quando ele vai casar com a segunda, vão achar que deve ser que o noivado tinha alguma condição que não foi cumprida e o noivado acabou se cancelando. E agora, uma vez que ele casa com a segunda, o casamento valeu. E depois, quando ela volta a casar com o marido, se ela vai voltar a casar com o marido dela, as pessoas vão achar que é permitido divorciar uma mulher e ela casa com outro, é permitido dela voltar para o primeiro marido. Então, nesse caso, a gente vai proibir a segunda irmã de voltar para o marido dela. E já que a gente vai proibir a segunda, assim também a gente vai proibir a primeira de voltar a casar com ele. Então essa foi a opinião de Rebbe Yitzchak Nafcha, a segunda explicação nas palavras de Rebbe Yossi. Amar Rebbe Yehuda, Amar Shmuel, diz Rebbe Yehuda em nome de Shmuel, Alachá que Rebbe Yossi, a lei fica como Rebbe Yossi. Mas que fala Rebbe Yossi, pergunta Rebbe Yossi, o meu Amar Shmuel, Alachá, como é que você pode dizer que Shmuel disse que a lei fica como Rebbe Yossi? Aí a gente viu uma vez que Shmuel disse o seguinte, Yevamar, Rav Amar Rei Keshetish, Shmuel Amar Rei Na Keshetish. O Rav e o Shmuel estão discutindo sobre uma Evamá, uma mulher que o marido faleceu e ela agora precisa casar com o irmão. O Rav diz que ela é como se fosse uma mulher casada e o Shmuel diz que não. O que quer dizer isso? Yama Ravuna explica a Ravuna que Gondes que deixa a Riva ter Ishava lá fora no Natayam. Vechama Shemet, a Riva Amad Venassá Ishto. Se trata de uma pessoa que noivou com uma mulher, ele viajou, ouviram falar que ele faleceu, o irmão casa com a mulher que está aí. E aí aparece o irmão. O Rav diz como se fosse que ela está casada com o primeiro irmão. Então, ela não pode mais voltar a casar com o primeiro. Porque uma mulher casada que teve relação com outro, não pode mais voltar com o primeiro. O Shmuel diz que não. que ela não é considerada como se fosse uma mulher casada, ela pode voltar a casar com o primeiro que ela noivou. A gente vê que mesmo nesse caso, que ela estava noiva com o primeiro, a gente não desconfia, segundo Shmuel, que as pessoas vão achar que o noivado tinha uma condição e se cancelou, e o segundo casamento está válido. A gente não desconfia disso, porque as pessoas não acham que o noivado se cancelou. Como é então que você disse que Shmuel diz que a lei é como Reb Yossi? A gente viu que Reb Yitzchak Nafcha explicou as palavras de Reb Yossi dizendo que Reb Yossi diz que a gente desconfia que as pessoas acham que o noivado cancelou. Amar Abaye, responde Abaye. O Mimai de Chiamar Shmuel Hake Reb Yossi a Reb Yitzchak Nafcha. Tudo bem? O Shmuel disse que a lei é como Reb Yossi, mas não obrigatoriamente segundo a explicação de Reb Yitzchak Nafcha. Dilma Adeb Amikama. Talvez ele sustenta como explicação de Rav Ami, que não tem nada a ver, e realmente as pessoas não desconfiam que o casamento cancelou. Vem Nami, ou talvez Adeb Yitzchak Nafcha. Mesmo se você vai dizer que vai segundo a explicação de Reb Yitzchak Nafcha, Mimai de Apossel. Quem disse que ele concordou com o Reb Yitzchak Nafcha também com relação ao que ele disse que as pessoas vão desconfiar que o noivado cancelou e ele causa que a irmã agora não pode voltar para o marido? Talvez ele se concordou com a palavra de Reb Yitzchak Nafcha somente com relação ao que ele disse no caso da mulher casada, mas não da mulher noiva. Inami, ou talvez, Mimai de Dita Ravuna, Dilma de Ravuna, claro, quem disse, ou talvez, quem disse que a explicação de Ravuna é a explicação certa das palavras de Ravu Shmuel. O Drabimnona que eu me fiquei, Drabimnona, Shomel, Tevam, Shizintah, Asar, Evamá. Talvez eles estão discutindo sobre uma outra questão. A questão se trata sobre o Evamá, que precisa casar com o irmão do marido, que ela tem relação com um outro homem. Drabimnona, Rei, Kejeti, Shumif, Selabesnut, que o Rav diz que ela é como se fosse uma mulher casada que teve relação com outro homem, que não pode mais casar com o Yamá. O Shmuel disse que não, que ela não é considerada como se fosse uma mulher casada. Ela pode voltar a casar com o irmão do falecido. Talvez essa é a explicação das palavras de Shmuel. E isso não contradiz as palavras de Reb Yitzchak Nafcha. Vem Nami, ou talvez, uma outra explicação. Talvez uma questão é outra. A questão é, será que o casamento com uma Evamá, uma pessoa estranha, um homem estranho, vem e casa com uma Evamá, que deveria casar com o irmão do falecido. Será que esse casamento é válido ou não? Drava Mar, Arei, Kejeti, Shulotov, Sebakidush. O Krav disse como se fosse que ela é casada e o casamento não é válido. Shulotov, Mar, e Nara Kejeti, Shulotov, Sebakidush. O Krav disse que ela não é como se fosse uma mulher casada e o casamento é válido. Sobre essa última hipótese, pergunta a Gumará, vai Frugbah Hadrazina. Essa discussão já existiu uma vez num caso, será que ela Evamá, ela precisa receber um divórcio desse homem estranho? Está discutindo uma vez, então como é que você quer dizer que eles estão discutindo novamente sobre a mesma questão? Pode ser que, como consequência da primeira discussão, eles estão discutindo novamente sobre essa questão. Será que o casamento é válido ou não é válido? Depois que eles discutiram se precisa ou não receber divórcio. Então existe uma série de hipóteses para explicar as palavras de Shmuel, e pode ser que realmente disse Shmuel que a lei é como Reb Yossi, mesmo conforme a explicação de Reb Yitzchak Nafcha. Kol tuv, até mais.